Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia a todos vocês. Depois de uma noite insone, resolvi fazer essa manifestação, que não é nem um comentário, mas sim uma tentativa de fazer uma interação com os senhores para que haja uma reflexão de quem nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no momento em que nós estamos vivendo e, essencialmente, momento se traduzindo pelas manifestações da mídia. Enfim, vamos falar de comunicação e nós vamos, ao contrário de um comentário, eu vou colocar os fatos para que os senhores cheguem às suas conclusões. Nesse momento, nós sabemos que o país está confuso, né, convulsionado, confuso diante do que está acontecendo, das necessidades que a sociedade, nós queremos, na sua maioria, e o que a mídia reflete causando esta confusão. Por isso que eu tenho essa necessidade de falar com os senhores. O meu objetivo é frisando esse título que nós colocamos aí em cima, para bom entendedor, o Jair está na chuva, Jair é o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, e para bom entendedor, meia foto basta. Estou pedindo para o Pedro Braga colocar a foto sobre a qual estou me referindo. Essa foto que os senhores estão vendo aí foi produzida ontem, foi captada ontem, durante uma homenagem à cerimônia do Dia do Exército, lá em Brasília, onde o presidente da República foi à comemoração com os representantes das Forças Armadas, na hora da execução do hino nacional, bateu uma chuva, e o Jair Bolsonaro e também a cadete ao lado dele ficaram na chuva durante a execução do hino. É assim que tem que ser. E depois nós vamos mostrar aí outras fotos da cobertura da mídia, da imprensa, sobre esse dia, onde vai mostrar também o presidente na chuva durante o hino e, mais à distância, assim, ao seu lado, os comandantes das três forças, prestando continência ao presidente da República. Também ambos, todos, debaixo da chuva, sem aquele, como se diz no comum aí, sem o tal do guarda-chuva Nutella, guarda-chuva presidencial. Chuva é para todos, e é sobre isso que eu quero me referir. Na sequência, nós vamos também mostrar a live é ao vivo, né, que o presidente Jair Bolsonaro fez ontem, do seu gabinete. Se o Pedro puder colocar pelo menos a capa da live, foi um momento em que as lideranças indígenas, principalmente do norte do país, se reuniram com o presidente na sala do presidente. Para mim isso foi muito marcante, porque a minha vida profissional começou lá atrás, acompanhando os índios, quando houve a demarcação da terra dos Yanomamis. Eu estive lá, isso foi em 92, o Jair Bolsonaro se lembra disso. A questão dos garimpeiros foi que me motivou. O Jair conta nessa live aí que ele é filho de garimpeiro, ele já bateu. E quando você é jornalista de verdade, você vai ao meio do fato e vê os fatos. E quando eu fui fazer essa matéria dos Yanomamis com os garimpeiros, garimpeiros versus Yanomami, voltei outro, ou seja, fui com a cabeça feita, cheguei e vi a realidade e retornei à redação com uma outra ideia, uma outra mensagem. Acho que é isso que eu quero deixar para os meus amigos repórteres que estão me assistindo nesse instante, os jornalistas estão me assistindo, e certamente devem estar minimizando, ironizando essa minha fala aqui, mas eu quero dizer a eles que, lembrando duas falas, né, uma que o Jair gosta muito de dizer, que é aquela passagem bíblica de João 8:23, que diz que a verdade conheceis a verdade os libertará, mas eu prefiro usar um contemporâneo de João, do Evangelho de João, que é Platão, que na mesma época, só que distante da Judéia, lá na Grécia Antiga, Platão formou a primeira escola do mundo, né, a primeira faculdade do mundo ocidental, pelo menos que ele tem conhecimento, e em cima da escola ele escreveu que o conhecimento liberta. Então essa é a nossa ideia, de fazer com que esse conhecimento chegue a todos. Por isso que eu estou fazendo este ao vivo aqui, mostrando essas imagens. E embaixo, na sequência, assim que nós terminarmos essa transmissão, o Pedro Braga vai colocar vários links de como foi que a cobertura se deu ontem, que estampada na mídia, como é que a mídia retratou esses dois momentos, a live no Palácio do Planalto e o dia do Exército, a comemoração a qual o Jair Bolsonaro compareceu. Para que vocês comparem, essa é a minha ideia, para vocês comparem e entendam o que é, o que o Jair está fazendo, o momento em que vivemos e o que a mídia está retratando. A mídia está não deturpando, não é isso, não tem essa de deturpar, não. Ela está numa trilha antiga, uma trilha onde o repórter é obrigado a tirar uma notícia de um fato que ele está vendo, enquanto que ele esquece de retratar o fato. Sabe aquela história de você apontar o dedo para as estrelas? E ao invés de você olhar para a estrela, você fica olhando para a ponta do dedo? É isso que nós estamos vivenciando nesse instante na cobertura da mídia. Espero que todos nos me entendam. Eu gosto até de contar essa história antes de chegar ao fato, porque eu fui formado, me sinto jornalista desde a infância. Eu me lembro da minha, da minha professora primária, vou me emocionar, a dona Cecília, que percebi em mim uma pessoa que gostava de ler e escrever. Então ela me selecionava ali, me punha num grupo um pouco mais avançado, e ela, eu me lembro muito bem que ela colocava sobre a lousa uma gravura, né? E ela dizia assim: olha, João Batista, e para os outros companheiros, hoje nós vamos fazer uma descrição do que nós estamos vendo. Então ela botava a gravura, naquela época não tinha televisão, tinha um cinema, raras vezes, meu Deus, né? Nada tinha assim de estímulo à imaginação, mas eu tinha muita imaginação, então eu descrevia aquilo que eu via. Outros não conseguiam, outros escreviam coisas diferentes, e eu delirava em cima daquelas gravuras. Eu acho que é isso que está acontecendo hoje com os nossos amigos da imprensa, os nossos amigos repórteres, que eles precisam ver a gravura, né? É ver o fato, né? E não ter, chegar com a cabeça feita e voltar com aquilo que o seu chefe, enfim, o seu chefe de reportagem, seus ideólogos estão plantando. Enfim, e também quero dizer, antes de entrar no foco, né, voltando às ideias fantásticas, vou recorrer novamente à Bíblia, a Jesus Cristo, a carta à Laodiceia, a comunidade de Laodiceia, está lá em Apocalipse 3,15. Essa passagem é muito interessante, porque Jesus visitou a comunidade lá, a igreja de Laodiceia, e lá dentro daquela igreja tinha uma mina d'água, só que lá em Laodiceia a água era morna, quente, né? Salobra, não era quente, era morna e salobra. E aí já Jesus diz, ele conta a história que Jesus foi beber essa água, ele teve ânsia de vômito, vomitou, e depois ele escreveu uma carta à Laodiceia, que era uma igreja também, assim, que não se manifestava, que não fazia isso, que não fazia aquilo, uma igreja morna, e Jesus escreveu uma carta, segundo está no Apocalipse, dizendo aos seguidores da igreja de Laodiceia: conheço a conduta de vocês, está escrito ali no Apocalipse 13:15. Repetindo, conheço a conduta de vocês, ou vocês, eu vou traduzir do meu jeito, né? Vocês não são frios nem quentes. Que bom, oxalá que vocês fossem frio ou quentes, mas vocês são mornos, então eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Ou seja, meus amigos jornalistas, quem está nos acompanhando, seja quente ou seja frio, não seja morno, tenha opinião, eu tenho minha opinião, estou manifestando aqui graças a esse instrumento, aos meus companheiros, à minha família, que fez o Notícias Agrícolas para a gente se manifestar. Bom, voltando ao que interessa, essa foto do Jair Bolsonaro, e muitos devem estar dizendo assim: ah, como o João Batista é ingênuo, né? Só que nessa minha idade, próximo dos 70 anos, eu já não posso mais ser ingênuo, né? Posso até parecer ingênuo, mas eu acho que, infelizmente, eu não vou ver o meu país como eu gostaria, por exemplo, como se fosse o Japão, de altíssima qualidade, uma sociedade arrumada, bem melhor que a nossa. Talvez a gente deixe para os nossos filhos, os nossos netos, o caminho para sermos uma sociedade arrumada, né? Uma sociedade saudável. Para isso que a gente está fazendo essa manifestação. Bom, então, voltando a quem acha que eu estou sendo ingênuo, né? Ah, João Batista, o Jair Bolsonaro está repetindo aqueles momentos populistas das nossas vidas, e aí O exemplo mais marcante seria o Jânio Quadros, que, segundo consta, jogava cascas nos seus ombros para mostrar a todos, e eu vi isso num comício lá em Araraquara, minha cidade natal, o Jânio Quadros todo descabelado, fazendo, movimentando as massas. Eu sou antes do Jânio Quadros, eu sou do tempo do Ademar de Barros, governador de São Paulo, que dizia fé em Deus e pé na tábua. Em outras palavras, é a mesma coisa que eu falo hoje, vamos em frente. Fé em Deus e pé na tábua e vamos para frente. Enfim, mas eram imagens desses líderes populistas, mensagem desses líderes no sentido de fazer com que as pessoas entendessem as suas intenções. O Jair Bolsonaro está fazendo a mesma coisa e ontem, quando essa foto foi divulgada, ele embaixo da chuva, ele estava querendo dizer uma coisa que ele já disse, e é isso que é a essência dessa minha mensagem aqui. Ele diz, e repete sempre, que ele tem várias ideias para o país, foi por isso que ele conquistou corações e mentes dos brasileiros, com uma frasezinha muito simples: serei um exemplo, vou fazer que as pessoas entendam o meu exemplo. Então, eu seria uma pessoa de exemplos, de passar exemplos. Então, assim, ele vai para uma solenidade onde está todo mundo de terno, gravata, sapatinho, bico fino, ele vai de coturno. Ele vai para uma solenidade onde chove na hora do hino e ele fica embaixo da chuva. Esse é o fato. Agora, a minha analogia, que essa é a minha mensagem a todos os senhores, que o nosso presidente Jair Bolsonaro, personagem que a gente escolheu há cerca de 5, 6 meses atrás, há 3 meses no poder, ele está na chuva e me parece que com poucas pessoas entendendo por que ele está na chuva, porque estão deixando o Jair Bolsonaro na chuva. Nesse instante, vocês sabem muito bem que o Congresso está analisando lá na Comissão de Constituição e Justiça a reforma da Previdência, e a reforma da Previdência está recuando, né, porque o Centrão se aliou, o Centrão, que são aqueles deputados do centro, dos mornos, se juntaram aos frios da esquerda, e a junção dos deputados do Centrão mais os deputados da oposição ganha, tem maioria e faz com que os apoiadores de Jair Bolsonaro percam todas as suas propostas. Com isso, a possibilidade de passar a reforma da Previdência na sua plenitude já está sendo dada como derrotada, e que se passar vai ser uma reforminha, um puxadinho daquilo que se pretendia. O resultado disso, nós vamos colocar embaixo, são os preços do mercado financeiro, onde o dólar foi lá para as alturas ontem e a Bovespa está caindo, não só pelas condições externas, que também está contribuindo para isso, há um prenúncio de uma grande recessão mundial, e nós aqui no Brasil precisamos nos salvar, nos preparar para isso, estamos batendo cabeça lá no Congresso, e o dólar lá em cima e a Bolsa lá embaixo, porque os operadores, os investidores internacionais percebem que o Brasil não vai fazer o que precisa fazer a lição de casa, portanto, o Brasil não é um país sério, etc, etc, perde a confiança, etc, etc. Muito que bem. Então, assim, essa mensagem do Jair, e depois nós vamos falar da live, para mim é importante, porque nesse instante nós precisamos entender que nós não estamos apoiando uma figura populista, um homem chamado Jair Bolsonaro, não estamos apoiando um partido que nem partido dele é, porque ele está querendo sair do PSL. Não é nada disso. Nós não votamos o Jair Bolsonaro, gente. Vocês, críticos, entendam isso. Nós votamos, escolhemos nós. Nós é que estamos lá. O povo está lá. Aquele ser humano, aquele homem, vocês veem nessa foto. O que ele é? Ele é apenas um funcionário, um servidor público que nós colocamos para dirigir a nação. Ah, homem errado, tal, aí vem aquelas críticas, não importa. Não adianta querer criticar, não adianta querer se antepor. porque é evidente que é nós que estamos lá. Fosse Pedro Braga, fosse João Batista, fosse Antônio, fosse quem quer que fosse, a população brasileira queria que esse personagem assumisse e fizesse a mudança que o Brasil precisa. Veja o caso da Previdência, que perpassou pela sociedade a necessidade da reforma da Previdência. Então, toda a população, toda a sociedade quer a reforma da Previdência. Porque se falasse, não, nós temos que apagar as luzes, ou acender as luzes, a sociedade ia falar, vamos acender as luzes, ou seja, vamos fazer essa reforma, tira esse problema da frente para a gente poder recuperar o país. Será que as pessoas não entendem que nós não estamos discutindo o detalhe e sim a causa geral? Ontem fui a São Paulo, deixei aqui o meu refúgio, porque eu estou aqui com o meu sistema de comunicação, olhando, né, o que está acontecendo com a vida do país, que me atinge, que atinge minha família, os meus amigos. Fui a São Paulo e me deparei com uma cena inimaginável. Meia corriqueira para quem frequenta São Paulo, mas para mim foi um espanto. A hora que eu entrei na Grande São Paulo, pegando as marginais, entrando na marginal Tietê, ela estava além do congestionamento, ela estava parada. Tudo bem, mas isso não é novidade nenhuma. A grande novidade é que no meio da marginal, naquelas quatro pistas, cinco pistas às vezes, ela estava tomada. Tomada de vendedores ambulantes, a cada metro, a cada 2 metros tinha um em cada pista, assim, uma enormidade de vendedores ambulantes no meio da pista, porque os carros não andavam e as pessoas estavam ali vendendo coisinhas, alimentos, água e tal, para quem estava ali preso no congestionamento. Qual é a novidade, João Batista? A novidade é que há pouco tempo, não mais que 6 meses, aquela multidão de vendedores não estava no meio das pistas da marginal do Tietê. Qual é a leitura? A crise está muito, mas muito, muito mais severa, muito mais trágica do que a mídia, né, não consegue mostrar. E é isso que nós precisamos entender, que nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder com picuinhas. Então, assim, não estou fazendo aqui uma peroração para que a gente apoie o Jair Bolsonaro, porque é líder, nada disso. Somos nós mesmos que estamos ali. E ele, vocês vão perceber na live que ele faz, que a todo instante ele diz assim, os problemas serão levados para o Congresso, para o Parlamento, para lá serem resolvidos. É isso que dissemos, é assim que tem que agir um democrata. Agora, o que nós não podemos é continuar sendo enganados ou tal, ou viver tal com essa névoa, essa neblina que está aqui ao fundo, sabe, toldando as nossas vistas. Não estou aqui pleiteando, reivindicando a atenção dos senhores, uma adesão dos senhores à figura emblemática do Jair Bolsonaro, nada disso. Aquele homem é apenas um representante nosso. Ou nós não queremos que o país encontre o seu caminho. De novo, eu não tenho mais tempo a perder, por isso que me vi obrigado a fazer essa manifestação, espero que os senhores estejam me entendendo, tomando o tempo dos senhores. Mas veja essa foto, veja a cobertura que nós vamos mostrar, os links das matérias que nós vamos mostrar, e agora vamos falar sobre a live lá no Palácio do Planalto. Assistam a live, foi a manifestação de ontem, a transmissão live ao vivo, a transmissão que o Jair Bolsonaro fez, dentro do Palácio do Planalto, dentro da sua sala, do saguão ali, da sua sala, virando totalmente o jogo daquela coisa cerimoniosa que o Estadão, o jornal Estado de São Paulo, exige que o Jair Bolsonaro se enquadre na cerimônia do papel do presidente da República, que tem, que não pode nem respirar e manifestar as suas opiniões. Ao contrário, ele chamou toda a comunidade indígena, disso que se trata, as lideranças indígenas do norte do país, os Yanomamis, os Parecis, etc., pessoal da Serra do Sol, todos de pé, com a tradutora de sinais ao lado, e cada um falando, se manifestando, e o Jair ali, né, um cumpridão, parmito, na sua juventude ele era conhecido como parmito, que era um homem branco, e a canela, ele fala sobre isso, a canela dele toda branca, então o parmito ali de pé, comandando, o chefe, líder e se manifestando. E todos se manifestando. Então, o que eu quero dizer para os senhores é: assistam, pois vejam o que foi dito e tirem as suas conclusões. No caso específico dessas lideranças indígenas, doutor, não repetir, eu estou vendo um outro capítulo dessa história do embate dos indígenas, da sobrevivência dos líderes indígenas, das lideranças indígenas, da sobrevivência dos indígenas nesse país tão conflitado, e onde a transmissão da angústia dessas pessoas chega de forma distorcida para a sociedade brasileira. Eu, pelo menos, vi, convivi, tenho experiência do que eu estou falando, e vendo essa live de ontem com essas lideranças, principalmente dos Yanomamis ali da Serra do Sol, se manifestando, me dá angustiosas lembranças daquele tempo, onde eu tentei descrever aquilo que eu via, e a sociedade, enfim, os meios de comunicação para os quais eu trabalhava, não conseguiam ou não deixaram, enfim, o sistema não deixou eu repassar aquilo que eu vi. Nessa live, porém, a gente está num outro patamar. Importante, senhores, mais uma vez para encerrar, entender a necessidade da nossa transformação, principalmente do jornalista, da nossa mídia, de ir ao encontro dos fatos e tentar, na sua plenitude, mostrar os fatos. Hoje os jornalistas estão dentro das suas redações, tal qual eu estou aqui hoje, né? Só se comunicando via telefone, e quando vai a um fato, quando raramente se vai ao fato, já vai de cabeça feita, volta com o produto pronto, antes mesmo de ver o produto e ver o fato acontecer. É essa reflexão que eu gostaria de deixar para passar para vocês. Então, assim, nós estamos colocando a foto do Jair isolado na chuva, né? Uma imagem que vale por milhões de palavras, e de embaixo a live que ele fez ontem no Palácio do Planalto. Vejam o jeito que a coisa está se dando, como é que a comunicação está se transformando, e graças principalmente a essa maquinetinha aqui, né? No meu tempo, quando eu comecei, não havia esse meio de comunicação, e essa maquineta aqui, o celular, né? As mídias sociais estão transformando o país. Muitos dizem que o Jair Bolsonaro não deveria se comunicar, deveria se enquadrar no sistema. Sei, tá bom. Vamos mudar o país. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Daqui a pouco, Notícias Agrícolas volta com mais informações. Nosso foco está na questão do debate lá no Mato Grosso de plantio de sementes em fevereiro. Portanto, também a questão que o presidente da ProSoja, Antônio Galvão, está sendo denunciado pelo Ministério Público por incitar desobediência civil, e o fato, na verdade, que está em jogo é a Ponte Verde da Ferrugem no período do vazio sanitário. Esse é um dos nossos assuntos, e claro, também estamos acompanhando a dificuldade dos americanos em plantarem a sua safra. São os nossos principais assuntos, além da alta do preço do etanol e da alta do preço do boi gordo nos frigoríficos nesse instante. São as nossas pautas de hoje. Tenham um bom dia, sejam o produtor rural mais bem informado do meu país. Fiquem com Notícias Agrícolas e vamos em frente.